Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O programa de hoje tem apoio do BRDE.
BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento.
Falando sobre depressão, não é apenas uma tristeza, tem um diagnóstico por trás de uma doença. É uma doença, né? A depressão hoje já reconhecida pela questão da saúde. Então, hoje neste bloco vamos falar sobre prevenção também. Participa desta conversa o Marcelo Haide, que é psiquiatra, e a Mariana Mansur Soares Santos, que é psicóloga. Aliás, eu queria que vocês me ajudassem a esclarecer uma dúvida comum: qual é a diferença de atuação entre as duas especialidades que vocês representam? Quem quer me responder? Marcelo?
Então, vamos fazer assim, eu vou falar como é a minha atuação e ela fala como é a atuação dela, né?
Uhum.
Psiquiatra é médico, tá? Então, médico funciona com o seguinte raciocínio: nós temos que ver sinais, sintomas, ter um diagnóstico e, a partir desse diagnóstico, propor uma conduta. Existe aquela ideia que sim, que o psiquiatra é só aquele que dá medicamento. Ok, nós usamos muito medicamento, sim, né? Mas é apenas uma das condutas possíveis. Uma das nossas condutas pode ser, por exemplo, encaminhar para um psicólogo. É, pode ser fazer um ajuste do sono, podem ser várias coisas também. Tá? Então, mas a gente precisa de ter este diagnóstico. Então, se é uma depressão, nós sabemos tratar. Se é um sofrimento que ainda não chegou no limiar da depressão, a gente ainda não trata.
É, eu vejo como que são atuações complementares, né? Como o Marcelo já falou no outro bloco, o psiquiatra tem que saber quando encaminhar para o psicólogo e o psicólogo para o psiquiatra, porque quando você recebe pacientes que você, né, percebe claramente que estão em depressão ou que tem qualquer outro tipo de transtorno, se você não fizer o encaminhamento adequado para o psiquiatra para tratar a parte que é necessária, né, com medicação e com outros tratamentos, você também não está fazendo um trabalho eficaz. A psicologia vai fazer um trabalho muito focado em entender aquele paciente de forma singular, entender por que essas questões chegaram a ele e fazer com que ele se fortifique, né, para sair desses quadros e passar a ter controle mais de si mesmo, né, para se percebendo, porque as pessoas hoje acabam não se percebendo, né, isso aconteceu comigo do acaso, não percebe que desde pequena, às vezes, aquilo já vinha acontecendo na vida dela. Então, a psicoterapia vai trazer um entendimento muito grande de si e que vai ajudar no tratamento também, né, do psiquiatra.
Só um adendo bem curto, né, tem esse mito que psiquiatra é um médico de louco. A nossa realidade é que nossa maioria absoluta dos atendimentos são relacionados com quadros ou de humor, né, depressão e seus vários subtipos, ou bipolaridade e ansiedade. Que, aliás, é um outro tema importantíssimo que é tão comum quanto a depressão e é pouco falado, e as pessoas buscam menos ajuda por achar que também que é normal.
E o Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo. A OMS lançou esses dados.
Uau! Dados para reflexão mesmo. Eu queria saber de vocês, a gente comentou, mas acho que fora do microfone, que é mais comum nas mulheres, mas que os homens também têm casos de depressão, e nesses casos é mais difícil essa busca por ajuda?
Sim, a relação é mais ou menos 2 para 1. Né? Então, tem mais em mulheres, sim, porém homens têm muito, mas muito mesmo, risco de ter depressão. E um grande problema do homem é que ele sofre sozinho. Ele tende menos a buscar ajuda.
Como a masculinidade atrapalha,
isso,
ele não quer se revelar frágil.
Exatamente, uhum. Né? Exatamente. Vários motivos, esse é um deles. E, aliás, né, vou ir para o desfecho mais grave aqui, nessa questão do suicídio. O homem tem um índice maior de suicídio do que as mulheres, e um dos motivos é justamente por não buscar ajuda.
Uhum. Esse dado, relevante essa consideração até para a gente entender. Mas e aí, aqueles que buscam ajuda, qual é o start que eles alegam para vocês, Mariana?
Muitas vezes os homens, quando adultos, vêm encaminhados pela esposa ou pela mãe, adolescente, porque a questão da masculinidade é, né, na cultura em si, não pode reclamar de nada, né? Quem reclama nossa, o que, que você está fazendo? Para que está chorando? Né? Então, tem muito... Os homens sofrem muito essa questão de não poder falar, de não poder demonstrar afeto, emoções, né? Principalmente a questão de poder falar de tristeza, de perdas, né? Tipo, ah, isso é coisa de viado, né? Tem muita coisa assim que as pessoas ainda falam, né? E o homem acaba sofrendo muito sozinho. Muito. E realmente, esses dados da questão do suicídio de homens é muito maior que das mulheres, porque uma vez que eles não falam, não sabem o que fazer com aquilo, eles buscam acabar com esse sofrimento, né?
Curioso e complicado, né? E entre as crianças? Vocês atendem crianças? É, existe depressão entre as crianças, Marcelo?
Então, vamos lá. Eu tento não atender crianças porque existe uma subespecialidade dentro da psiquiatria, que é a psiquiatria da infância e adolescência, tá? Mas volta e meia aparece sim, e sim, temos já depressão da infância e uma infância até meio precoce, já perto dos 7, 8 anos já começam a aparecer sintomas e tem tido um aumento importante na adolescência, tá? Ainda está sendo muito estudado, mas o que se pensa é, os tipos de vínculos sociais que nós temos hoje, que é muita quantidade e pouca qualidade. Tem um artigo recente sobre o tempo de tela da pessoa, né? Quanto mais tempo em frente a um laptop, tablet ou celular, maior é a chance de ter depressão e alteração de sono, que gera também essa questão da depressão. Tem a questão do bullying, né, e muitas vezes amplificado pelo cyberbullying, uma vez que cai na rede, né, vira uma marca muito forte, muito difícil de se apagar.
Mariana? Na adolescência, principalmente, tem se aumentado muitos casos, inclusive também de suicídio, né, e acho que as pessoas hoje estão demorando, talvez, um pouco para entender a questão da importância hoje da rede social na vida dessas pessoas que já nasceram com a rede social existente. Né? Porque para nós é uma coisa que veio nascendo com o tempo, né? E para a geração de agora isso já existe. Então há essa rede social que talvez para algumas pessoas consigam fazer essa separação, né, do que é mundo virtual, real, para eles não. Então, assim, quando se tem esse cyberbullying ou quando não se consegue fazer lá tantos seguidores, que pode parecer muitas vezes uma bobagem, para aquela pessoa não é. Porque ela já foi criada dessa maneira. E é isso que para ela está tendo notoriedade social. E na adolescência, a questão de grupo, de você ter o seu grupo de amigos, de se identificar, é muito forte. E quando não se está tendo isso nem no mundo real e nem no virtual, o sofrimento é muito grande.
Importante exemplificar essa questão. Eu já fiz um programa aqui sobre a dependência dos eletrônicos e da tecnologia, e os especialistas falaram nisso também, de que podem desencadear problemas não só de sociabilidade, mas doenças mesmo, né? E que aí são muito mais graves. Agora, a gente falou, e vocês citaram em diversos momentos, o suicídio. O suicídio está relacionado à depressão, na maioria dos casos que envolve a saúde mental?
Somente a depressão não, mas fortemente sim, tá? A gente sabe o seguinte, mais ou menos entre 90% e 95% dos casos de suicídio tem por trás um diagnóstico em saúde mental. E entre eles, o mais importante, não por ter um risco maior, mas por ser mais comum, é a depressão. Mas também a gente pode falar do quadro bipolar, que é outro importantíssimo, quadro de esquizofrenia, uso de substâncias, dependência química, e o transtorno de personalidade borderline, que é um que tem uma autoagressividade muito grande. É uma pessoa que desde sempre ela tem essa questão da autopunição, de se machucar, e faz parte, muitas vezes, tentativas repetidas de suicídio. Então, perto de 90%, 95% tem esses diagnósticos, e que sempre que a gente vê uma história de suicídio, o raciocínio que eu vejo é: era alguém que estava em sofrimento e que não teve ajuda necessária. Existe uma história muito peculiar, vou me estender só um pouquinho, né? Nos anos 80 tinha um agrotóxico que fazia a seguinte questão: ele era altamente tóxico, podia fazer a morte instantânea, logo na intoxicação, ou a pessoa podia acordar, mas depois de 2-3 semanas ela tinha uma alteração pulmonar gravíssima, intratável, incurável. Então ela olha o que acontecia. Ela tentava suicídio, acordava sabendo que em 2-3 semanas iria morrer. A partir da avaliação dessas pessoas, foi visto que raramente quem tenta suicídio quer efetivamente morrer, mas vê no ato uma forma de acabar com o sofrimento que está passando. Então, esse é o foco principal. Né? Nós temos que amenizar esse sofrimento, evitar que chegue neste ponto.
E muitas vezes também, Marcelo, quando a gente fica sabendo de situações assim, chega aquela informação, tinha uma vida normal, não tinha nenhuma dificuldade, era feliz, por que será que se matou, né? E aí vem a culpa da família também, enfim, desencadeia uma série de reações.
A morte por suicídio, ela sempre é impactante, né, para o ambiente de trabalho, escolar, familiar.
Eu acho que para a família, para os amigos, para a rede social da pessoa em si, é uma das piores formas que pode acontecer. Porque as pessoas que ficam se perguntando como eu não vi, né, o que eu poderia ter feito diferente, né, ficam se culpando. Uma coisa que eu acho que é uma questão de psicoeducação muito grande, e que as pessoas têm que entender, é que quando alguém fala que está em sofrimento, você se expor, você falar que você está sofrendo já é algo difícil. Então, as pessoas começarem a ter um pouco mais de sensibilidade de acolher, às vezes, aquilo. Porque não é fácil. Quando você convive com uma pessoa que está com algum transtorno, que está em depressão, muitas vezes você fala, ai, meu Deus, só reclamo o dia inteiro, né? Não é mais aquela pessoa que eu conhecia. Então, você tem que buscar ajuda profissional, sim, às vezes até para você também, enquanto familiar, enquanto pessoa, poder orientar essa pessoa e conviver melhor até que ela possa melhorar. Porque muitas vezes o que acontece, a pessoa às vezes se expõe no Facebook, no Instagram, ai, minha vida tá difícil... O que tem de gente que fala, para de reclamar, né, essa coisa, falta de se ocupar, mas você é ridículo mesmo. E para a pessoa aquilo é uma sensação tão grande de sofrimento e de impotência que ela realmente vai atrás de acabar com o sofrimento, não é com a vida dela. Né? Ela não quer mais sentir aquilo. E essa é a maior dificuldade que as pessoas que não estão em sofrimento têm de entender.
Agora, né? A pessoa que chega a esse ato de tirar a própria vida, ela está em sofrimento há muito tempo ou pode ser casos mais rápidos?
Mais impossível, né? Existem as duas formas, tá? Uma forma mais planejada e uma forma mais impulsiva. Existem as duas. Só fazer mais um adendo, como essa questão da fala é importante. Como a gente recebe a queixa de alguém. Então, ela fala que não está bem, que está sofrendo, ou até... existe um mito de que quem quer tentar suicídio não fala. Mito, fala, normalmente fala mesmo,
fala
de uma
com
forma
as
clara, com as palavras. Né? E aí, como é que vem? Como é que você pode pensar nisso? Isso está errado? Você fecha essa porta de comunicação. Antes de pensar em querer achar qualquer sinal indireto de risco desse suicídio, nós temos que aprender a escutar. Então, quando a pessoa vem se queixar, óbvio, nem sempre é fácil, né? Mas nós temos que aprender a acolher, né? E não fechar a porta com as nossas respostas.
Perfeito. Bom, mais um intervalo aqui no Em Pauta. Já já a gente volta para o último bloco do programa de hoje.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.